novamente juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. E eu quero falar com você nesta manhã sobre uma das temáticas que eu mais tenho falado ao longo da minha caminhada. Eu quero falar com vocês sobre relacionamentos. Talvez uma das coisas mais desafiadoras do ser humano, se relacionar com gente. Tem se tornado tão difícil para algumas pessoas que já tem gente optando se relacionar com bicho. Botando cachorro dentro de casa, bota nome de gente, cachorro. Conversa, olha para o cachorro e chora. Desabafa com o cachorro. Tu conhece gente assim? Pois é, pega gato. Aliás, esse bicho, até nem tem problema você botar nome. Agora, frango, porco, não bota nome não. Porque depois fica ruim de matar. É, gato eu não sou muito fã não, né? Mas respeito quem gosta, porque gato normalmente não gosta da gente. Não, gato, o carinho que ele faz na sua perna, faz no pé da mesa. É. O cachorro, você abre a porta, ele sai correndo, né? O gato, você abre a porta, ele olha. E pensa se eu estou a fim de sair ou não. Você conhece algum gato que morreu assassinado num assalto? O ladrão entrou para roubar uma casa e o gato tentou reagir? Não, porque gato não está nem aí. Ele senta lá no cantinho e diz, só não mexe comigo, leva tudo que não é nada meu, é ou não é? Então, falar de relacionamento é um grande desafio, e talvez por isso, dos 10 mandamentos, 7, me parece, estão focados, né, em relacionamentos interpessoais. Ame o próximo como a ti mesmo, honre teu pai e a tua mãe, não roube, não mate, não adultere, não dê falso testemunho, não cobice nada. Note que as informações dadas por Deus estão bem direcionadas e focadas no relacionamento interpessoal, porque viver com gente é desafiador. Então, ao longo da caminhada, o tema da minha mensagem nessa manhã é pessoas certas. Porque, inevitavelmente, encontrar as pessoas certas nessa caminhada pode ser o grande desafio para a maioria de nós. E como eu disse ontem, quando pessoas começam a se deparar muito, muito rotineiramente com pessoas erradas, no final das contas elas vão optar a viver sozinhas. E o Salmo 118, ele diz algo bem interessante. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Isso. Bom, se tem alguém que vem em nome do Senhor, isso significa que antes de você perguntar quem é a pessoa, é melhor você perguntar quem foi que a enviou. Quando alguém chega na sua vida, antes de perguntar quem é você, a pergunta certa não é quem é você, é quem foi que mandou você para a minha vida. Porque bendito é aquele que vem em nome do... Isso, então também maldito é aquele que vem em nome do Satanás. Porque se Deus tem filho, o Satanás também tem, a Bíblia diz isso. Pelo menos é um filho adotivo. E tem gente que nem precisa ir para trabalhar para Satanás o tempo inteiro não, só faz freelance. E cuidado que você pode estar rindo de você. Então eu aprendi, vou fazer uma reflexão rápida com você, 30, 35 minutos. Existem pessoas certas e encontrá-las nas etapas da nossa vida é algo que pode fazer muita diferença. Por exemplo, vamos aqui para a nossa infância e adolescência e vamos imaginar quando nós nos deparamos e nos conectamos com pessoas certas na hora de estudar. Lembra disso? Quando você se conectou lá no colégio com pessoas que estavam dispostas a vencer os desafios, o desânimo, né, todos os problemas relacionados aos estudos, e provavelmente, se você se conectou a esse tipo de gente, você rompeu em seus estudos. Você conseguiu se formar, ir à frente, e era difícil para você como para todos os outros. Mas se você se conectou àquela turminha que pulava o muro, que não gostava de estudar, provavelmente hoje você é formado em letras apagadas, ciências ocultas, alguma coisa desse tipo. Tá certo? Bom, aí chega a época de você construir as suas amizades, seus relacionamentos interpessoais, se conectar. Quantas famílias já perderam seus filhos e tinha 3, 4, 5 filhos e de repente um deles em algum momento se conectou com amizades erradas e acabou perdendo sua vida ou caminhando por uma vida de destruição. Vamos ir mais à frente um pouquinho e vamos imaginar no nosso ambiente, né, do empreendedorismo, no trabalho, onde se você se conecta com pessoas certas, o pastor ontem estava falando sobre isso, sobre investir em você mesmo, preparação, para você ter noção das 9 profissões aí que remetem ao futuro promissor, 8 delas são estabelecidas ou estão conectadas com TI, com a tecnologia da informação, e uma com o sistema ambiental. Ou seja, se conectar às pessoas nesse ambiente de trabalho também é muito importante, porque tem hoje profissões que já estão com prazo de validade quase vencido, que vão se extinguir daqui uns dias. Se você não buscar informação para isso, está arriscado você se formar em alguma coisa e ter lutado para alcançar aquilo, daqui um dia sua profissão não serve para mais nada. Então é importante se conectar, certo? É importante você se conectar a autores de livros, a literaturas, em quem você vai ler, em quem vai te inspirar. Às vezes pessoas constroem histórias de 20, 30 anos e colocam num livro. E você, em um mês, pode obter informações que a pessoa levou 30 anos. Mas você não gosta de ler, porque ler cansa suas vistas. Porque você não entende nada. Tudo bem que tem uns caras que você não deve ler. Estou falando, você tem que selecionar. Se eu li um livro de um cara, não vou falar o nome, é um pastor. Mas que eu tenho certeza que se ele ler, ele não sabe o que ele escreveu. O cara não acrescentou nada no meu saber, ainda botou dúvida naquilo que eu já sabia. Quinto, pessoa certa na igreja. Não é porque é igreja que todo mundo é certo. Entendeu? Tem uns filhos do diabo que vêm para a igreja, para virar filho de Deus. Certo? Então senta perto de uma pessoa, já dá para ver, a pessoa conversa, celular o tempo inteiro, o WhatsApp, e dormindo, e olhando os outros. Vai para longe dela e fala com Deus para ficar perto dela. Gente errada, entra na igreja e se você tem que se conectar a pessoas certas. Casar. Gente, eu aprendi uma coisa nessa vida. Tem gente que faz parte da sua agenda. É para encontrar com essa pessoa de uma forma um pouco mais distante. E tem gente que faz parte do seu destino. Não coloque ninguém da sua agenda, do seu destino. Certo? E cuidado para não perder gente que era do seu destino. Eu já vi gente casando com gente de agenda. E aí depois vem falar comigo, o que é que eu fiz? Nossa! Quer que eu explique, desenhe? Ok? Então eu quero... 2 textos interessantes, e aí eu vou mostrar 2 exemplos, rapidinho, ou 3, de conexões bem feitas e de conexões mal feitas. Só para você sair daqui aprendendo a selecionar. Aliás, isso foi algo que eu aprendi no seu ministério. Selecionar gente. Esse homem seleciona até gente que entra em sala. Certo? É assim que funciona. Então, observe uma coisinha aqui. Deus já disse logo, Gênesis 2, 18, não é bom que o homem esteja isso, mas não é obrigado a casar. Aqui falando de casamento. Se você vai casar, por favor, olhe direito, examine, reveja, busque informação, pesquisa de campo, relatório, olha tudo, porque essa pessoa vai com você até o fim, ou na alça, ou no caixão. Aí você decide qual é a posição, se é assim ou se é assim. Ok? Casamento não tem rota de fuga e nem saída de emergência. Aí Eclesiastes diz que é melhor serem 2 do que? Porque se trabalhar os 2 tem mais rendimento e melhor paga, se esfriar um aquece o outro, se alguém vier, então viver, hein? Certo? Em conjunto é algo importantíssimo. Só que você tem que se conectar à gente certa. Como é que acha? Observando. Invista, não é gastar tempo nem perder tempo. É invista tempo para descobrir. Então eu quero te mostrar aqui algumas passagens. Peguei umas passagens bem fáceis aqui, não precisa, né, de texto. Esse aqui foi um indivíduo que quase voltou leproso. Mas foi assim, ó. É porque estava com uma patotinha maneira. O nome dele, lembra dele? Velho Testamento. Quem era o leproso lá? Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, lembra? Olha só, quando a vida de Naamã começa a mudar? O texto diz que ele é o comandante do exército do rei da Síria, um homem de muito valor diante de seu senhor, porque o Senhor Deus dera livramento aos sírios através dele. Era um homem altamente valoroso, porém ele era leproso, hábil na arte da guerra, habilitado em suas estratégias militares, porém ele tinha coisas e habilidades que não podiam mudar a sua história, porque tem coisas que você pode ser muito bom e valorizado, mas nem tudo vai mudar a sua vida e pode resolver todos os seus problemas. Só tem um que pode resolver, e esse alguém é Jesus, é Deus. Quando a história desse cara muda? Quando ele leva uma garotinha para a casa dele. Ah, mas é uma menininha, uma garotinha, uma estrangeira. Pois é, querido, mas ela não vem sozinha, ela vem em nome do... E quando alguém em nome do Senhor entra na sua vida, você pode ter certeza que é para te promover. A garotinha entra na casa do Naamã e começa a falar para a mulher do Naamã, que nem Naamã ela provavelmente tinha acesso. Falou para a mulher do Naamã: dona Naamã, olha só, o negócio é o seguinte. É a mulher do Naamã. A senhora precisa saber que lá de onde eu venho, tem cura para o patrão. E eu acho que Naamã é um cara, era um marido bom, porque se ele fosse ruim, o que a mulher do Naamã ia falar com a garotinha? Cala essa boca. Naamã já está quase morrendo. Mas o cara era maneiro, a mulher queria que vivesse, certo? Então tá certo. Aí ele junta tudo para a gente adiantar. E ao selecionar pessoas que vai fazer uma viagem de Damasco até Samaria. Bom, se sabe que ele é um homem altamente qualificado para morrer. Se tem algo que todas as nações vizinhas à Síria conta, é com a morte de Naamã. Por quê? Porque ele é o ponto de apoio do exército da Síria. É ele o comandante do exército. A Bíblia diz que o Senhor Deus era com o comandante do exército da Síria. E se tinha uma coisa que Naamã deveria se prevenir nessa jornada da Síria até Damasco, ou da Síria até Samaria, era com os homens que iriam acompanhá-lo, a comitiva que iria junto dele. E então ele seleciona seus soldados e sua estrutura para fazer a viagem. Quando ele chega no local que ele pensa que vai estar a cura, ela não está. Ele encontra um rei desesperado, que diz não ser Deus, que rasga suas vestes e que Naamã vê sua lepra sendo exposta no meio do povo de Deus. O que você sabe que quando um leproso chegava no meio de Israel, era basicamente leproso, 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 e todo mundo se afastava. E o que ele está vendo é isso. Mas agora surge mais uma oportunidade. A oportunidade dele ter um encontro com Eliseu, o profeta, que a garotinha que está na casa dele disse que era a solução. E ele vai para a casa do profeta. E quando ele chega lá, o profeta não recebe. E manda um garoto dizer para ele: ó, vá tomar banho. 7 mergulhaços ali. Ele falou: o quê? Não vou. De onde eu venho tem rio mais limpo. Eu não quero saber de nada. Eu estou cansado disso. Eu vou embora. Vim leproso, vou voltar leproso. Mas aí ele não está sozinho. Tem gente certa perto dele. E quando ele está desanimando e quer voltar, o que ele tem? Pessoas certas. Os homens que estão com ele dizem para ele: Naamã, meu senhor, calma aí, poxa. Pensa só, se o profeta mandasse o senhor fazer algo difícil, o senhor não faria? Então vamos fazer o seguinte, não custa nada, nós já estamos aqui mesmo, poxa. O rei está ali, vai lá e dá 7 mergulhinhos. Pam, 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 e pam. Provavelmente altamente desanimado. Porque aqui é obediência, nós não estamos vendo fé. É obedecer. Ok? Por que que ele vai lá? Porque está conectado com gente certa. Ele quase voltou leproso. Foi um trisquinho. Se não tivesse gente perto dele que o motivasse, tu tem que andar com gente que te impulsiona. Você está entendendo? O negócio, como diz o pastor Ciro, o pau está quebrando. O bicho está pegando. E as pessoas têm que estar perto de... Vai embora, meu filho. Deus é contigo, o Senhor é contigo. Aquele que há de vir virá e não tardará. Fica tranquilo, a vara e o cajado do Senhor é o que te consola. Ele tem anjo para enviar a seu favor, a favor da sua família, da sua caminhada de fé, da sua saúde. Você está entendendo? Ele quase, sim ou não? Isso, não voltou por quê? Vamos lá para o Novo Testamento agora? Quatro amigos, levando um paralítico lá na casa onde Jesus está. Certo? Chegou lá, estava lotado. Onde Jesus ia era mais ou menos igual o SUS. Sistema único de saúde. Lotado. E ninguém sabe quem fica curado. Certo? Aquela lotação. Aí eu imagino os caras falando, ô, irmão, levanta a cabeça aí. Dá uma olhada lá para a casa de Jesus. Não vai rolar. Entendeu? Está lotado. Vieste leproso e vai voltar. Vieste paralítico e vai voltar paralítico. Eu acho extraordinário. Poderia fazer assim, sim ou não? Mas eles olharam e disseram, ninguém está entrando pelo telhado. Não sei se assistiram Missão Impossível com Tom Cruise. Quando eu leio essa passagem, eu escuto o barulhinho daquela musiquinha. Entendeu? Lá vão levar o camarada. Por quê? Porque esse camarada tem amigo. Quando o paralítico desce, o texto diz que Jesus, vendo a fé deles, Jesus nem olhou para o paralítico, porque a paralisia não era nada. O problema não é nada quando você tem gente conectada com você em oração, você está entendendo? Quando você tem gente que está no mesmo propósito, você está entendendo? Jesus não olhou para o problema era fácil de resolver, o difícil é conectar pessoas. Jesus olha para a fé deles.
Caraca, os caras abriram o telhado.
E não era muito difícil, não. Você vai lá em Cafarnaum, não era tão difícil, não. É um modelo que as casas são construídas, era fácil de subir, não sei como é que ninguém teve ideia. Você teve, ficou preocupado, quem é que fechava o telhado, quem é que abria. Porque se você ficar andando com gente que cria obstáculo para resolver problemas, você não resolve problema nenhum. Na vida você dá um jeito ou você dá desculpa. É você que decide. De repente o telhado abriu, Jesus olhou e o cara está descendo, eu imagino, agarrado, porque um abismo chama outro abismo. Vai que o cara leva um tombo daquela maca. É outra desgraça que acontece na vida dele. E o mais engraçado, que quando aquele cara entrou naquela casa, a maca carregava ele, mas quando ele saiu da casa, era ele que carregava a maca. E tudo isso ele estabeleceu simplesmente porque? Porque tinha conexões com pessoas certas, é assim, gente. O que eu vim te impulsionar hoje é isso que eu tenho buscado fazer na minha vida. Hoje eu estou com 52 anos. Pastor, estou acabado. Eu morei perto da praia um tempo. A maresia acabou comigo. Escute só: 52 anos. Tenho mais passado do que futuro. Mas não estou mais na idade de me conectar à gente errada. Você está entendendo? Ler qualquer coisa, escutar qualquer coisa, acreditar em qualquer coisa. Não, querido, eu não posso perder mais tempo com isso. A Bíblia diz que quando eu era menino, falava, agia, pensava como menino. Mas quando eu amadureci, as coisas de menino ficaram para trás. Certo? É importante você entender isso. Então, quanto mais rápido você descobrir isso, principalmente você que é adolescente e jovem, pare de achar que todo mundo vai te levar para um bom caminho. Selecione gente para entrar na sua vida. E quem não tiver na sua vida, jogue fora da sua. Ah, pastor, não pode descartar ninguém. Se não dá para viver contigo, vive com outro. Louvado seja Deus. Vaza, 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 vaza. Vai embora. As pessoas que tentam viver com todo mundo terminam não vivendo com ninguém. Mas cuidado que tem companhias perigosas. Gente que vai no mesmo lugar que você, que vê a mesma coisa que você, mas pode voltar com uma perspectiva diferente. Isso é um grande problema. Vamos aqui, Números capítulo 13. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar. Espie uma terra que eu hei de... Quem é que falou que vai dar? Isso. Certo? E de cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe. Olha que coisa extraordinária. Deus falou para Patotinho. Escolhe vocês aí. Alguém que represente vocês, que seja um visionário, que seja alguém apto a ganhar a credibilidade de vocês, e nós vamos mandar numa terra que eu vou dar a vocês. Não precisa nem mandar ninguém, não. Se Deus falou que vai dar, ele vai? Isso. Aí os caras mandam, escolhe as tribos. 12. Aí vão lá e olha. Terra boa, fruto bom. E Josué e Caleb estão com aquela turma. Tinha 12. Dois voltam com uma visão positiva. E 10. 10 negativas e 2. Olha só como às vezes, no mesmo grupo, olhando para a mesma coisa, pessoas são capazes de ver coisa diferente. Eu acredito que Josué e Caleb olhou os caras e falou: esse cara é grande, hein, Caleb? Grandão que cara lá, né? Eles são rapaz. Mas Deus falou que eu hei de dar. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai. Tem companhias que são perigosas. Você tem que tomar cuidado com quem você está andando, o que você está ouvindo. Porque tem gente que não foi criada no mesmo ambiente que você, querido. E cuidado para os outros. Na vida você tem que definir se você é termômetro ou termostato. Termômetro é um aparelhozinho que mede a temperatura do ambiente. Termostato é aquele aparelho que diz a que temperatura o ambiente fica depois que ele chega. Entendeu? Um tempo atrás, eu estava chegando lá em Xerém, num boteco, que eu gosto de tomar um café da manhã. É boteco, mas não é para tomar cachaça. Achou que eu ia dar esse mole para você? Num boteco de manhã, requintado, Starbucks de Xerém. E aí eu cheguei lá, quando eu passei, todo mundo criado comigo, né? Eu sou nascido e criado lá. Eu vi uns caras falando de mulher. Peguei fulano, saí com fulano. Aquela coisa que homem, desde que é homem, gosta de falar. E aí eu passei, nós converte, mas não fica surdo. Eu escutei, fui lá, pedi meu pão, meu café, falei, quer ver que eu vou acabar com esse troço aí agora? Peguei meu pedacinho de pão, um copinho de café. Entrei no meio deles e falei, bom dia, gente. Estão falando de quê mesmo? Aí um indivíduo olhou para mim e falou assim, pastor, deixa para lá, como é que está a igreja? Porque quando você chega, o ambiente tem que mudar. Você está entendendo? Você chegou com o Todo-Poderoso, com o mais forte. Você está entendendo? Cuidado com as suas companhias. Gente errada pode mudar a sua ótica. É assim não, meu filho. Por isso, lembra do Ezequiel? Ezequiel, o que você está vendo nesse vale aí do osso seco? Ezequiel olhou. Osso seco, hein? Ah, não. Sequíssimo. E Deus pergunta, gosto como Deus testa a nossa visão. Poderão viver esses ossos? Ezequiel. Ezequiel falou, prefiro não se meter nisso não. Que se eu for falar para o senhor a minha visão, eu quero que se dane esses ossos. Às vezes você está diante do caos porque Deus quer trazer a restauração. Mas depende do que você está vendo. Posso ouvir um amém? Amém! Agora preste atenção quando você faz besteira, porque tem conexões certas, tem conexões perigosas e tem conexões erradas. E tem gente que parece que tem o dedo podre. Quando o assunto é escolher conexão. Pastor, não dou sorte. Isso. Cura esse dedo seu. Pede a Deus para te dar sabedoria. Gente. Tem gente que o diabo não faria conexão. E você faz. Você está rindo? Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, verso 6. Teve Roboão conselho com os anciões que estiveram na presença de Salomão, seu pai, enquanto este ainda vivia. Isso é extraordinário. O cara assume o trono e tem a possibilidade de escutar, de se conectar, de estabelecer uma proximidade com gente que dava conselho para um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra. Olha só. A oportunidade que esse cara está jogando fora. Você vem num evento como esse, para ouvir todas as informações, para estabelecer conexões mentais. Você não vai me abraçar, não vai abraçar o pastor Silas, você não vai ter oportunidade de fazer conexões de relacionamento, mas você pode se conectar às informações. aquilo que ninguém pode tirar de você. Ele tem a oportunidade de fazer isso, mas ele não faz. Tem uma turma que foi criada com ele, e ao invés de ouvir esses conselhos, ele ouve outros conselhos, se conecta a pessoas erradas. O reino é dividido. Olha bem, quando você se conecta a pessoas erradas, inevitavelmente, a desgraça... Gente, tem gente que me conta a sua história, vem falar comigo, pastor, será que vai dar errado? Eu digo, querido, a pergunta não é essa. Não é se vai dar errado. O que vai dar errado, eu já sei. A pergunta é quando esse negócio vai dar errado. Nossa, pastor, o senhor é profeta do caos. Menino, você não precisa disso, não. O profeta do caos é você mesmo. Não, pastor, são palavras negativas. Há poder na sua palavra. Porque a palavra tem poder. Se a palavra só tivesse poder, a vida do mudo era uma beleza. O mudo não fala nada. Não que não haja poder na palavra, mas há poder nas ações. A Bíblia diz, esse povo me busca com seus, mas seu coração, sua intenção, está longe de mim. Então cuidado com isso. É importante você aprender isso mais rápido. Está assim de gente boa se dando mal, porque está conectada com gente errada, com gente perigosa, olhando o que não deve. E eu vou fechar aqui, porque a palavra é pequenininha. Pensa num cara... Acho que vale a pena, porque foi, pensa num jantar, uma refeição que ele não devia ter ido. Josafá comendo com Acabe. Pensa numa besteira que fez o Josa. Segunda Crônicas 18:3. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele disse, como tu és, serei eu, o meu povo, como o teu povo, iremos contigo à guerra. Quando a família de Acabe se aparenta, ou de Josafá, se torna parente de Acabe, a conexão, esse negócio já vai dar ruim. Um belo dia, o Acabe faz uma refeição, e quem é que vai comer com ele? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor, tal Josafá quebrando esse negócio. Vai comer lá na comidinha do Acabe. Sentou lá, o Acabe falou, e aí Josafá, beleza? Beleza, rapaz, você sabe que nós estamos com uma pendência aí, Ramote de Gileade, que está em poder dos nossos inimigos? Estou querendo ir lá para retomá-la? Você não vai comigo não? Josafá falou, ah, rapaz, eu vou, né? Vamos lá. Meu soldado vai ser seu soldado, meu cavalo vai ser seu cavalo. Está tudo direitinho. Mas será que a gente não pode consultar o Senhor? Josafá, falando com Acabe, na mesa de Acabe. Acabe falou, claro, rapaz, tem uns profetas aí bons. Uma rapaziada maneira. Os ruins, minha mulher mandou matar tudo. Pensa num Zé Ruela. Um Zé Rosquinha, era o tal do... Ele era tão ruim que a mulher dele falou para ele, na época da vinha, do Nabote, tu é rei, maluco? Chorando por causa de uma vinhazinha? Vai deitar, filho, deixa que eu resolvo esse troço. Porque tem uns homens que dão vergonha. Você é um homem mesmo, rapaz? Nossa. Vem de onde? Porque tem uns homens que você olha... A mulher dele, esse dia eu cheguei perto de casa, tinha um buraco na frente da minha garagem. De longe eu vi. Falei, Senhor, como é que eu vou entrar com o meu carro? Falei, ah, não, já fui bravo, porque eu estava cansado. Falei, vou chegar lá, vou perguntar à minha mulher quem autorizou aquele buraco. Se ela autorizou, eu brigo com ela. Não vou brigar com quem? Hã? E eu tinha um cara em pé, um cara grandão, na beirada do buraco, eu vi de longe. Também já comecei a pensar, né? Como é que eu falaria? Sou profeta, mas não sou otário. A Bíblia diz que o ímpio morre do mesmo jeito que o justo, o lugar que vai é diferente. Vou dar mole. A Bíblia ainda diz que Deus tem prazer na morte da gente. Que é isso, rapaz? Quando eu cheguei lá, que eu desci do carro, que eu olhei, tu não acredita? A mulher do cara estava dentro do buraco. Consertando um cano com a chave de grife. Quase que eu perguntei, só é preciso de um homem aí, dona? nem cumprimentei ela, ele. Eu olhei para dentro do buraco e falei, bom, minha irmã, Deus abençoe a senhora, viu? Como quem diz, a senhora não está vendo esse homem, eu não estou vendo esse homem, aqui não tem homem. Parente do homem invisível. Você está rindo, mas é sério. Quando nós olhamos para esse ambiente, Josafá diz assim, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Acabe, não tem ninguém, porque todos os profetas falaram, vai lá, vocês vão vencer, vocês vão vencer, vai lá. Claro, está todo mundo com medo da Jezabel, ninguém tem medo nem do Acabe. Aí, Josafá falou, olha a chance que Deus está dando para Josafá. Josafá falou, não tem ninguém não. Ele falou, tem um cara aí que não fala nada a meu respeito. O profetinho aí, um tal de Micaías, o cara não gosta muito de mim não. Josafá falou, não fala assim do profeta. Mas manda chamar ele. Aí foi lá avisar Micaías. Mica, o negócio é o seguinte, você vai fazer o seguinte, está todo mundo falando que eles vão ganhar, hein? Então você chega lá e diz que faz tempo que o Vasco não ganha, mas eles vão ganhar, é ou não é verdade? É meu pastor que está aqui, ó. Eu estou implicando com ele. Escute só. Olha só. Lá vai Micaías, falou, vou falar tudo que Deus... Olha a oportunidade que Deus está dando para Josafá. Sai daí, Josafá. Chega o Micaías, Josafá pergunta, e aí, ô Micaías, nós vamos aí numa batalha? Ele falou, eu imagino ele falando meio que irônico, né? Porque ele falou que podia. Vá, vocês vão ganhar. Vá, Josafá, vá. Sabe aquele tom que sua mulher fala de madrugada depois de uma discussão? Você está certo. Não, 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 não. Você está certo, errado aqui sou eu. Sabe, é esse tom que eu imagino ele falando. Vá, vá, que vocês vão ganhar. Aí Josafá desconfiou. Um cara sensível ao Espírito Santo. Micaías fala a verdade. O que Deus falou, para falar a verdade, então eu vou falar. O negócio é o seguinte, vocês vão lá, vão se lascar, vocês vão perder, não vão ganhar nada. Acabe já entrou e falou, aí não falei, Josafá. Falei que não fala nada bem a meu respeito. Prende o Micaías agora. Põe ele a pão e água, porque quando eu voltar da guerra, eu resolvo com ele. Micaías falou, só dá licença um minutinho, antes de eu ser preso. Se tu voltar da guerra vivo, eu não sou homem de Deus. Escute isso. Se tu fosse Josafá, o que que tu faria? Acabe, lembrei do compromisso. Minha mulher falou para eu chegar cedo, maluco. O cara vai para a guerra. Porque tem gente que não obedece a sinalização. Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está dizendo. Deus te leva para labareda, Deus te leva para a fornalha de fogo. Deus te leva para tudo quanto é canto. Você escuta, 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 escuta. Entra aqui, sai aqui. Aí amanhã você está na igreja sentado vendo os outros viver um milagre. Nunca acontece na sua vida. E parece que é mentira. Mentira é o que você está vivendo. Tome um posicionamento diante de Deus. Então um posicionamento a seu favor. O que, que Deus está dizendo? Eu bem sei os pensamentos que você tem a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal. E eu estou com vocês para dar para vocês o fim que vocês... Mas está difícil a gente fazer uma parceria. Porque eu trabalho a seu favor e você trabalha contra você. Você está sabotando a missão? Pois você acredita que o Josafá não foi na batalha? E olha o Acabe. Josafá, chega aí. Eu pensei assim, sabe, eu vou de soldado. Vestido de soldado, assim. E você vai de rei. Eu não sei onde Josafá está com a cabeça. E aí, sabe o que, que o rei falou? Só mata o rei deles. E quem é que vai vestir de rei para batalha? O Josafá numa guerra que nem... É dele. Olha só, vambora, quando os caras viram o Josafá, esqueceram todo mundo, ó. Corre atrás de Josafá, pocotó, 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 e lá vai, vamos matar o rei, ainda bem que alguém, a misericórdia de Deus é algo extraordinário, né? Ainda bem que ela se renova, não se repete. Alguém olhou e falou assim, rapaz, que cara lá nem acabe não. Josafá, Vamos parar de perseguir ele. Aí pararam. Aí tinha um cara lá com pouca experiência, mexendo no arco assim, ó. Disparou. Tem gente que diz que o Rio de Janeiro é perigoso com bala perdida. A Bíblia aí com flecha perdida. A flecha disparou sem querer. Parece coisa de Chaves. Escute só. Foi lá no peitinho de quem? Do Acabe. Acabe morreu, coitadinho. Você está rindo de quem, gente? Me parece que a mensagem tem a ver. Pare de andar com gente que está levando sua vida para a morte, para a destruição. Eu quero fazer de você um vencedor. Mas, não, gente, a vitória que nós vamos ganhar não depende mais de Deus. No que depender dele, nós não vamos ganhar, nós já ganhamos. Deus está no controle de todas as coisas. O problema é o comportamento da maioria de nós. E eu fecho aqui, só para você entender. Eu estava, essa semana passada, eu viajei para São Paulo e precisava mudar de aeroporto. Saí de Congonhas e ir para Viracopos. Mas não estava muito intencionado a pagar nada, não. Porque para mudar de aeroporto, você tem que ir. E é uma grana, em cima da hora. Pior ainda. Aí eu fui falar com Deus. Falei, Senhor, eu estou indo na caminhada aí, eu e o Senhor. O Senhor e eu, melhor dizendo. E eu não estou querendo pagar nada, não. E o Senhor pode abençoar, né? Porque o Senhor é. Então eu vou lá falar com a moça lá, ver se ela troca eu de aeroporto. Tá bom. Cheguei lá. Falei, não dá para trocar o Senhor. Aí me trocou, falei, beleza. Quando eu olhei de longe, assim, pela janela, eu vi que o voo que ia fazer Recife, que era Natal, Recife, era um voo, aquele avião internacional da Azul, que tinha executiva. Aí eu vi aquilo, pensei, por que que eu vi? Falei, será que Deus quer que eu vá lá? Eu falei, eu quero ir lá. Ah, mas é só 3 horas? 3 horas deitado? Eu falei, Senhor, deixa eu ir lá, poxa. O Senhor me mostrou? O Senhor disse, bem sei os pensamentos que tem a respeito de vós. E eu me vi deitado lá. Cheguei lá na garotinha. Aí já estava lá para embarque, já no portão. Aí eu tava, minha letra era G, por isso que eu estranhei. Falei, G? Na Azul? Aí eu falei, menino, só me disse se isso aqui é meio. Eu não gosto de viajar no meio. Não, o senhor está na frente aqui. Eu falei, mas eu consigo colocar o senhor um pouquinho mais à frente. Sentado num espaço, né? Uma saída de emergência que o senhor vai ficar. O senhor pode ficar aí, aguardar para embarcar por último? Se não embarcar, eu coloco o senhor. Eu falei, claro. Aí ele começou. E eu estou lá, Senhor, não, melhorou. Mas não era isso que eu falei, não sei se eu falei errado com o Senhor. Não era mais para frente, assim, não, era deitado. Deixa eu explicar assim, deitado. Fala com o anjo que o Senhor mandou, que ele... A menina voltou em mim e falou assim, assim mesmo. Pastor Cláudio, faz o seguinte, fica até o final. Que se sobrar alguma vaga lá na executiva, eu boto o Senhor. Aí começou um problema interno. Se sobrar vaga. Aí eu tinha que orar para outro não ir. Aí eu não sei se era meio feitiçaria, já, o que que era. Tem que saber como é que conversa com Deus nesse momento. Mata um para eu ir. Eu não... Você sabe, eu falei com Deus. No finalzinho a menina falou assim, pastor, 2... G. Menino, entrei naquela cadeira, deitei e falei, Jesus do céu, quem anda contigo tira a onda. Escolha seus relacionamentos, escolha suas conexões e viva o que Deus tem para você. a vida é única, Hebreus 9, 27, ela é curta e rápida, Salmo 90, verso 10 e 11. Numa vida única, curta e rápida, você não tem outra oportunidade. Vá ser feliz. Feche os seus olhos, sentado mesmo, não bate palma, não faz nada. Fecha esse olho seu, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Fecha esse olhinho. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo Nazareno, que venhamos selecionar nossas conexões, nossas amizades, nossas influências, porque o Senhor nos está dando essa oportunidade hoje. Uma chave vira hoje e muda a nossa família, muda nosso relacionamento para contigo, muda o nosso relacionamento intrapessoal para conosco e com as pessoas.